Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia.
Porque a polícia é para proteger a comunidade, não é para matar. Não é porque nós moramos na favela que eles podem chegar matando os filhos da gente.
Esses policiais têm que parar com a mania de achar que na comunidade só mora bandido, traficante. Não, mora moradores de bem, pessoas que têm filho para criar, nossos filhos estudam, a gente luta pela dignidade dos nossos filhos.
Minha filha morreu por um preconceito, desculpa, mas foi um preconceito, tanto racial, como homossexual, como de classe social, de tudo. Todos os preconceitos ela sofreu. É, certo, ela poderia... chegou a hora de morrer? Chegou, pode ser, mas não poderia ser dessa forma, numa abordagem policial.
Segundo um levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz, no ano de 2021, 543 pessoas foram mortas durante ações policiais no estado de São Paulo.
Neste mesmo ano, 17 pessoas foram mortas por dia no Brasil em abordagens policiais. Esses são dados oficiais que levam em conta os laudos registrados como morte em decorrência de intervenção policial.
Embora 2021 tenha registrado 38% menos mortes cometidas por violência policial que o ano anterior. E um dos fatores que ajudou para essa queda, com certeza, foi a implementação de câmeras corporais aos uniformes dos agentes de segurança pública. A gente sabe que a polícia ainda é responsável pela morte de muitos inocentes e que grande parte desses homicídios podem não ser registrados da forma correta.
Infelizmente, não faltam exemplos de crianças, mães e trabalhadores que foram mortos durante troca de tiros entre bandidos e policiais. E também de casos em que cidadãos comuns foram confundidos com supostos criminosos e chegaram a perder a vida por isso.
Provavelmente você se lembra do caso da Cláudia Ferreira, mulher que foi morta e arrastada por uma viatura policial na zona norte do Rio de Janeiro. Ela era mãe de 4 filhos, trabalhadora e foi baleada durante uma operação policial.
Inclusive, em março, 10 anos depois da morte da Cláudia, os agentes que participaram dessas ações e acusados por este crime cruel foram absolvidos pela justiça.
No dia 23 de outubro de 2021, a Mônica, de apenas 23 anos, foi abordada pela polícia da cidade de Franca, no interior de São Paulo.
Ela morreu durante essa ação, mas no seu laudo consta como causa da morte um mal súbito, causado por uma parada cardíaca.
Eu estava tomando banho, bateram no portão. Eu saí do banheiro, o meu vizinho falou assim, a Mônica tá caída no chão com a polícia com ela lá. Eu, do jeito que eu tava, assim, eu só coloquei uma roupa, nem sei que roupa que eu nem lembro, a roupa que eu coloquei. A minha filha estava no chão, possivelmente eu acredito que já estava morta, já estava em óbito. Uma lágrima no olho dela escorrida, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo.
Todos os fatos sobre a abordagem e a morte da Mônica são muito nebulosos e abrem margem para muitos questionamentos.
Qual o motivo que levou os policiais a abordarem? Será que ela foi confundida com outra pessoa? O que foi dito ou feito durante essa ação? Apenas o susto seria capaz de levar uma jovem de 23 anos à morte?
Antes da gente se aprofundar nessas perguntas, junto com a Joyce, mãe da Mônica, que nos enviou essa história, a gente tem um recadinho para você. Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer apoiar ainda mais a gente poder contar histórias que trazem reflexões importantes e que trazem pautas importantes aqui para as redes, entra lá no aplicativo da Orelo, procura o Histórias para Ouvir Lavando Louça e contribua mensalmente. Assim você pode contar histórias com a gente, fazer com que a gente possa fazer mais pesquisa e ir atrás de informações que complementam as histórias de todo mundo que nos conta aqui, né? Que abre seu coração e divide com a gente a coisa mais importante de suas vidas. contribuindo na Aurelo, você faz parte do nosso grupo do WhatsApp, você recebe as histórias com antecedência para assistir e você soma a nossa causa para poder contar histórias que vão transformar outras vidas também. Eu sou o Lucas Galdino.
E eu sou o Alexandre Simone e esse é o podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça. A Mônica era uma jovem negra e lésbica, que gostava de se vestir de uma forma que a sociedade considera masculinizada, com camisetas e bermudas largas.
Tanto a Joyce, a sua mãe, quanto a própria Mônica, sabia que isso poderia ser causa de algum tipo de preconceito, né? Pelo jeito que a Mônica se vestia, além do racismo e da homofobia também. As duas temiam isso.
A mulher é mais retraída, ela tem mais medo, ela tem medo. Eu também tinha medo do preconceito dos outros na rua, porque na rua os homens acham que a mulher tem que ser mulher. Não tem que ser, não tem que gostar. Então o preconceito é maior. Eu vivi isso com a minha filha, esse preconceito. Eu tinha medo dela sair na rua, os outros fazer maldade. Porque o homem acha que ela, porque ela começou assim a cortar cabelo, ficar cabelo mais curto, depois dos 19 anos, até então ela tinha um cabelo mais cacheadinho, essas coisas. Não se vestia muito como menininha, mas aí eu tinha medo de, tipo assim, o homem fala, não, você tem que, sabe, eu morria de medo disso. Até que não estranhei as roupas um pouco, porque ainda falava pra ela, falava assim, você pode ser, gostar de menina, mas não precisa de você vestir igual um menino. Mas ela falou, mãe, eu me sinto bem assim, de bermuda largona, camiseta larga. Então, assim, se ela se sentia bem assim, que eu ia fazer? É ela, não é eu. Cada um tem que se sentir. Mas assim, a gente não quer, né? É o que eu falo assim, é o medo do preconceito. Eu sentia, não que eu tinha um preconceito com ela, eu tinha o medo do preconceito que ela iria sofrer. Que é o que aconteceu, né? Acabou acontecendo.
A Joyce engravidou da Mônica aos 15 anos. Foi mãe solo e criou a sua filha de uma forma muito rigorosa.
Ela conta também que a Mônica sempre foi muito tranquila e a relação das duas era ótima.
A Mônica sempre foi uma menina muito, muito calada, muito quieta, desde criança. Muito boazinha, muito assim, amorosa, muito, na escola não dava trabalho, não era de muita amizade, não se enturmava com muita gente, sempre ficava quietinha na dela. A Mônica, assim, nunca me deu trabalho, um pingo de trabalho. Eu sempre fui muito rígida. Não sei se é pelo fato de ser mãe solteira, eu que fiz tudo sozinha, não tinha pensão, eu comecei a trabalhar, eu que corria atrás, eu que fazia tudo. Tinha parado de estudar, voltei a estudar, eu trabalhava numa loja e fazia supletivo à noite. Minha mãe olhava ela pra mim à noite, né, porque ela ficava na creche de dia.
Como uma mãe atenta, a Joyce já sabia que a Mônica se atraía por meninas, antes mesmo da própria Mônica se dar conta disso.
Quando a Mônica estava com seus 13 anos, eu falo assim, mãe sente, não adianta falar. O pai, mãe que fala assim, ai não, meu filho não é homossexual, meu filho não é, minha filha não é. É, sabe, pai e mãe sabe, eles não querem aceitar, mas sabe. É. Com 13 anos eu questionei ela. Falei, filha, você gosta de menino ou de menininha? Ela falou, mãe, eu não sei. Ela ainda estava na... Ela não estava sabendo o que estava acontecendo com ela. E ela até começou a namorar... Ela gostava, na época, tinha muito aqueles negócios de anime. E ela começou a namorar com um menino que também fazia... Que tinha anime. Foi o único namorado que ela teve. Mas também só namorou também. E ela também estava se descobrindo. Não, ela não estava... Eu falo assim que é mais difícil a mulher aceitar ser homossexual do que o homem. Eu sei porque eu passei dentro da minha casa. E o preconceito é maior com a mulher. Quando foi com 18 anos, que eu assim, que nem eu falei, eu era muito rígida. Se fosse sair, eu levava. Mas não rígida por causa dela. Rígida com medo do que os outros podiam fazer com ela. Porque ela era muito, muito bobona, muito, muito filha de mamãezinha, sabe? Assim, eu protegi demais. E com 18 anos ela foi morar com a minha mãe. que aqui em Ribeirão. Minha mãe mora aqui agora em Ribeirão, ela veio morar com a minha mãe. Aí foi aonde que ela se assumiu, que ela assumiu pra todo mundo, que ela se libertou, eu acho, assim, que de tudo. Eu acho que foi um novo lugar onde ela conheceria pessoas novas e ela poderia ser o que ela era.
Logo, a Joyce também percebeu que a Mônica tinha muito medo do mundo, de não ser aceita, né? Dela sofrer preconceito. E tudo isso desencadeou naquela jovem, na verdade, acho que levou ela a uma forte depressão. O que muitas vezes impacta a vida afetiva, a vida profissional e até mesmo a vida acadêmica da pessoa, né?
E a gente se dava muito bem, aí ela ficou morando com a minha mãe, acho que aqui um ano e meio, voltou pra Franca. Quando ela voltou para Franca, morando comigo, ela começou a trabalhar numa empresa boa lá em Franca, começou a fazer faculdade de radiologia, não a tecnóloga, não o técnico, a faculdade mesmo. Só que a Mônica era muito depressiva. Ela tinha muito, é por isso que eu falo assim, ó, o preconceito com a mulher é maior. Então ela tinha preconceito com ela mesma. Das pessoas não aceitar ela. Se ela ia num lugar, ela achava que a pessoa estava olhando ela diferente, por ela ser homossexual, por ser negra. Então, assim, ela sofreu, ela tinha muito problema com depressão. Muito, muito. E não só ela, eu conheço a filha da minha melhor amiga, que é um ano mais velha que ela, que eu ajudei também a olhar, também é homossexual e é a mesma coisa. Eu vejo a diferença de mulher com homem. É muito diferente. O homem, ele é muito aberto, a mulher, ele é muito fechada. Ela é muito depressiva, ela tinha muita depressão, muita. Ela tinha picos, tinha vez que ela estava bem, tinha vez que ela estava ruim. Então, assim, eu sofri muito, muito. Ela foi para Franca, ela estava com uns 19 para 20 anos, né? Que ela ficou com a minha mãe um ano e meio. E até os 23 anos ela sofria picos de depressão. Era coisa assim, que eu tinha que, às vezes, eu tinha que segurar ela, que as crises de ansiedade dava nela. Mas tudo isso, ela tinha muito medo do mundo. Isso eu sentia.
No fatídico dia em que tudo aconteceu, mãe e filha passaram o dia juntas. A Joyce estava de folga e a Mônica tinha acabado de ficar desempregada.
E numa sexta-feira, foi uma sexta-feira, eu estava de folga. E tinha inaugurado um mercado lá em Franca. Falei, Mônica, eu tinha moto. Falei, Mônica, vamos lá conhecer o mercado que inaugurou e tal. A gente saiu cedo, foi, comprou. Ela falou, mãe, você faz cachorro-quente? Já tava desempregada, ela tinha acabado de ser mandada embora. Eu falei, vamos lá no mercado. Aí ela falou, faz cachorro-quente. Aí ela viu um bolo de churros, eu comprei um bolo. Aí a gente passou a tarde junto, porque era minha folga.
Como a Mônica estava desempregada, ela aceitou fazer um bico que um amigo ofereceu para ela fazer naquele mesmo dia, né?
Só que quase na hora de sair de casa, ela não encontrou a camisa que serviria de uniforme pro evento. E resolveu pedir uma camisa emprestada para um amigo, que morava a 3 casas à frente da sua mãe.
Quando foi umas 5 horas da tarde, ela falou assim para mim, ligaram no meu celular. Porque o celular dela, ela tinha trocado o número. O moço ligou no meu celular e falou assim, eu falo com a Mônica. Aí eu peguei e falei assim, não, essa é a mãe dela. Ele falou assim, eu posso falar com ela? Eu falei, pode. Aí era o moço que ela trabalhava, fazia bico de garçonete. E ele foi falar com ela, perguntou se ela queria fazer um bico de garçonete. Ela falou que queria. Aí ela abriu o guarda-roupa, falou, mãe, não tô achando a minha blusa, que tinha que ser aquelas blusas pretas de botão. Ela falou, não tô achando minha blusa. Eu com tinta, eu tinha pintado meu cabelo, tava com tinta no cabelo. Ela falou, mãe, você me leva lá no Rodolfo, na hora que tiver aqui, porque ia ser numa chácara, uma festa numa chácara. Falei, levo. Da minha moto tava até do lado de fora de casa. Aí, quando foi umas 6 e pouquinho, tava logo que escureceu. Ela falou, mãe, eu vou lá no Guilherme, que já tava quase na hora de eu levar ela, que é 3 casas depois da minha, ver se ele me empresta uma blusa. Pra mim... Poupa aí, eu falei, então enquanto você vai lá, eu vou tomar banho e tirar a tinta do cabelo. Aí depois você toma banho e eu já te levo.
A Joyce estava no banho, quase pronta para levar a filha ao trabalho que ela ia fazer naquela noite, quando alguém a chamou no portão.
Eu estava tomando banho, batendo no portão. Eu saí do banheiro, o meu vizinho falou assim, a Mônica tá caída no chão com a polícia com ela lá. Eu, do jeito que eu tava, assim, eu só coloquei uma roupa, nem sei que roupa que eu nem lembro da roupa que eu coloquei. A minha filha estava no chão, possivelmente, eu acredito que já estava morta, já estava em óbito. Uma lágrima no olho dela escorrida. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo.
É claro que a Joyce ficou atordoada e não entendeu nada do que tava acontecendo. Afinal, a sua filha tinha saído minutos atrás de casa, só pra ir no vizinho buscar uma camisa pro trabalho.
O policial vendo a saturação dela. Aí ele perguntou pra mim, você tem carro? Eu falei assim, não, porque eles não podem socorrer. É a nova lei que tem, que é só o SAMU. Aí eu falei, eu tenho só moto. Ele falou, vê se você arruma um carro. Quando eu estava atravessando a rua pra chamar minha vizinha, ele falou, não dá tempo mais. Ele catou ela no colo, enfiou dentro da viatura e foi pra UPA. E eu fui de moto atrás.
Em 2013, um decreto sancionado no estado de São Paulo passou a proibir as polícias de socorrerem as vítimas de crimes e intervenções policiais. Ficou determinado, então, que apenas o SAMU poderia prestar esse socorro.
Relembrar é muito difícil. Depois, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. Eu achava que era mentira. Eu achava assim, ela está com vergonha, ela desmaiou, não quer acordar para não ver porque a polícia parou ela. Tava na rua da minha casa, tava do lado da minha casa, dos vizinhos tudo lá. Falei, tá acontecendo alguma coisa. Aí o médico veio e me deu a notícia que ela chegou em óbito lá. Ah, pra mim aquilo lá foi o chão. Meu chão desabou, eu não sabia o que eu fazer. Quando eu saí lá fora já tava cheio de polícia, mas parecia que era, sabe, não sei, era uma coisa muito estranha. Tava cheio de polícia lá fora do pronto atendimento. Tô tremendo. E a minha sobrinha chegou e tinha que ir lá ver o corpo. Eu não quis ir, eu não fui. Minha sobrinha que foi ver. A minha sobrinha ainda falou pra mim, vamos lá, ela tá em paz, ela foi em paz. Eu falei, eu não vou, não vou. E nisso tudo eu não tava entendendo o que tava acontecendo, o que tinha levado ela a ter tido esse infarto.
A gente também foi buscar entender o que poderia ter levado a Mônica a ter um infarto fulminante. Para isso, pedimos a opinião médica da doutora Mariana Alves, clínica médica e residente de endocrinologia na UERJ.
Segundo a Joyce, as únicas questões diagnosticadas que a Mônica tinha era uma condição na tireoide e a depressão.
Da parte médica, então, o que a gente tem nesse caso, né? Bom, a gente tem a Mônica, uma mulher jovem de 23 anos, sem nenhuma doença grave previamente. Segundo o relato da mãe, Mônica tinha problema na tireoide, mas não fazia uso de medicação, e também um quadro depressivo. E aí, na abordagem policial, o relato é que Mônica desmaiou e apresentou uma parada cardíaca, né? Os batimentos dela pararam. Teve ali o relato de primeiros socorros pela equipe médica, pela equipe policial, mas chegou no hospital já sem vida. Bom, diante desse quadro, o que a gente tem certeza? Que Mônica teve uma morte sem causa definida, né? De forma rápida e direta. Com isso, o que a gente tem? Tivemos uma morte súbita, né? E a principal causa de morte súbita que a gente tem no meio médico é causas cardíacas. Principalmente, um paciente jovem com menos de 35 anos, a gente fala de causas estruturais cardíacas, doenças genéticas, que a pessoa já nasce com aquela malformação e diante de um estresse muito grande ou de uma atividade física que exija muito esforço, a pessoa pode vir apresentar uma arritmia, evoluir com a parada cardiorrespiratória e vir a óbito, né, falecer. Bom, e aí, assim, voltando para o caso do nosso paciente, né, a única coisa que a gente sabe que a Mônica tinha era o problema da tireoide. E aí, pensando, né, que ela provavelmente deveria ter um hipertireoidismo, pelo que a mãe fala que ela não usava medicação, justamente porque ela tinha medo de ganhar peso com a medicação, faz mais sentido a gente pensar que ela tivesse um hipertireoidismo. E assim, na medicina, a gente até tem uma situação muito, muito extrema no hipertireoidismo que chama crise tireotóxica. Essa crise tireotóxica, ela pode acontecer na pessoa que tem o hipertireoidismo não tratado ou inadequadamente tratado e tem algum grande fator estressante, Mas, assim, esse fator estressante não costuma ser apenas um estresse mental. Geralmente é um estresse, a pessoa que passa por uma cirurgia, por um grande trauma, por uma infecção muito forte. E aí, a pessoa que já estava muito mal compensada desse hipertiroidismo, dessa grande quantidade de hormônio tiroidiano, mais esse fator estressante, ela pode desenvolver o que a gente chama de crise tirotóxica. Né? E a questão é que a crise tirotóxica, ela não se manifesta assim com morte súbita. Geralmente, a crise tirotóxica é uma emergência médica, as coisas evoluem muito rápido, mas você tem tempo de ver a evolução. A pessoa apresenta febre, a pessoa apresenta taquicardia, sudorese, agitada. E aí, assim, dentro da taquicardia que a pessoa apresenta, ela pode evoluir para uma arritmia cardíaca e até levar ao óbito, né? Uma parada cardíaca. Porém, isso não costuma acontecer de forma súbita, como acontece nas causas cardíacas. Então, assim, diante do quadro que a gente tem, né? Temos poucas informações, mas olhando da parte médica de uma forma genérica, causas cardíacas, acredito que seriam as mais prováveis nesse caso.
A Joyce não chegou a solicitar as imagens das câmeras corporais dos policiais que participaram daquela ação, mas algumas testemunhas oculares contaram para ela o que viram, ou da forma que viram.
Aí foi onde que eles me falaram que ela estava indo, porque é 3 casas depois da minha. Os policiais abordou ela, mandou ela com a mão para cima. Eu não pedi imagem na época, eu não quis saber, porque tinha imagem. Uns, que nem eu falo assim, ó, uns falavam que eles chegaram a descer da viatura e pôs a mão nela, achou que era homem, né? Mandou segurar a mão dela. Outros falou que não, falou que da viatura mesmo. Na hora que falou pra ela pôr a mão pra cima, ela pôs e já caiu, no susto. Ela assustou e caiu. Então, assim, até hoje eu não sei a verdade, não quis saber. Não, eu não acho que ia me doer mais ainda se soubesse. E na reportagem, eles, ou no depoimento deles, eles falaram que ela tinha alguma coisa, não tinha nada na mão dela. Que eles suspeitaram porque ela estava com uma coisa na mão, não tinha nada. Na hora que ela estava caída, ela não estava com nada na mão. Então, assim, suspeitou do quê? E ela caiu em frente a um poste, uma luz acesa. Então, não tem como você falar assim, ó, ah, era um homem, que nem eles alegou que achou que era homem. Não existe isso. Mulher é mulher, homem é homem. Mesmo ela sendo homossexual, dá pra você. Ela não era trans. Dá pra você saber que é uma mulher, independente da roupa que ela tá vestida. Ela não tava de boné, ela tava só de bermuda e camiseta.
Como mais uma medida para diminuir os casos de uso da força excessiva e abordagens policiais infundadas, em 2022, o Supremo Tribunal de Justiça passou a considerar ilegal a revista baseada apenas em atitude suspeita.
Ou seja, passou a ser ilegal a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou a atitude suspeita do indivíduo.
Um inquérito policial foi aberto para apurar os fatos e, como parte da investigação, a Joyce teve que dar o seu depoimento.
Aí, no depoimento que eu fui dar, o próprio capitão, sargento, sei lá, falou assim, ah, mas lá no seu bairro é periférico, a polícia sempre tá passando lá? Eu falei, tá sempre. Então, quer dizer, mas já tive que escutar ainda isso, que eu morava na periferia, na pobreza. E minha filha não tem uma passagem na polícia, não tem nada, 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 nada. Não tinha uma passagem na polícia. E eu falei, no meu bairro tem polícia, passa polícia toda hora, mas isso é em todos os lugares, que é um bairro que tem. Hoje tem muitos lugares que tem bandido, tem droga, toda hora a polícia tá.
O inquérito policial foi arquivado em 2022, com base no artigo 18 do Código de Processo Penal, por falta de base para denúncia.
Além de todos os fatos atípicos dessa história, alguns sentimentos que ficaram são bem característicos e até esperados, como o trauma, o luto, o nó na garganta e a sensação de injustiça de uma mãe que perdeu a sua filha de uma forma tão violenta.
A violência nesse caso não é explicitamente a violência física, mas a violência do sistema, que treina muito mal e sem suporte psicológico alguns dos agentes de segurança pública. a violência social, que condena uma pessoa pela sua aparência, pela cor, pelo gênero, pela orientação sexual. E também da violência do destino, com suas razões jamais esclarecidas.
Porque uma mamãe precisa de um apoio, porque não é a lei da vida você perder um filho. Não é a lei da vida. E atrás disso tem muitos traumas, muitas coisas que acontecem na vida da pessoa. Tem gente que não consegue... Eu ainda acho assim que eu fui muito forte, nem eu sei como que eu consegui ser forte desse jeito. Mas tem gente que não consegue trabalhar, tem gente que não consegue se entrega, tem gente que não consegue fazer nada, 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 nada. Eu tentei fazer diferente, eu tentei fazer por ela. Sempre falava assim, ó, filha, eu tô fazendo por você, vou fazer por você, hoje eu vou por você. Então, assim, é... sempre por ela. Falou, luta é eterno. Você vai ter crises, picos de ansiedade, picos de dia você tá bem. Só que eu sou uma pessoa muito alegre. Então, assim, eu guardo a minha tristeza no meu bolso e vou trabalhar. E tô no segundo semestre de serviço social. Eu resolvi estudar. Não sei o porquê. Não entendi o porquê. Mas eu sempre tive vontade de fazer, mas sempre dei preferência para ela estudar, não eu. E agora eu queria, nesse curso, tentar fazer alguma coisa diferente.
A Joyce segue em frente, em busca de curar as suas feridas e de um mundo melhor também, apesar de tanta dor, depois de tudo que ela viveu.
Ela caiu na rua, em frente a um poste. Como que você não vê que é uma mulher? Um poste que a luz está ali. Tem a luz da viatura. Então, isso que eu muito questiono, sabe? E eu não conseguia pensar nisso, questionar isso. Por isso que eu mandei para vocês. Eu queria pôr isso para fora, porque eu não conseguia pôr isso para fora. Eu não conseguia falar sobre isso, porque além do meu medo também, né, de acontecer alguma coisa comigo, tinha um medo de saber mesmo a verdade, o que aconteceu. Então, assim, eu não conseguia pôr pra fora. Tentei fazer terapia, não consegui. Tentei fazer tratar com psicólogo também, não consegui. É muito difícil. O meu luto tá muito complicado. Eu me travei muito, em muitas coisas, muitos traumas. E eu não consegui fazer nada. Olha como que é as coisas. Eu me senti impotente. Tudo que aconteceu. Parece que eu tô me libertando. É libertador você falar isso. Porque imagino tanto de gente que sofre esse preconceito e não consegue falar. Até as próprias meninas homossexual, elas sofrem dentro delas e elas não conseguem lidar com isso. Eu queria muito assim, que muitas mães entendessem seus filhos também, aceitassem os filhos como eles são, porque a felicidade deles não é a nossa. E a felicidade deles é a nossa, querendo ou não. É isso. E apoiar, porque a mulher homossexual, ela é mais... sofre mais preconceito pelo mundo machista. Porque o homem é machista. Ele acha que a mulher tem que ser mulher, né? Tem que gostar de homem, que é frescura.
Esse episódio é bastante delicado, não só pelo luto da Joyce, mas também por questões da falta de segurança pública no Brasil. E a gente fez uma pesquisa bastante profunda para poder trazer para cá não só apenas a história, mas também dados e fatos que devem ser explícitos, que devem chocar a gente, para a gente poder buscar soluções mais humanas para a segurança pública. Então, todos os links... com as informações a respeito de tudo que a gente falou aqui durante o episódio, a gente vai deixar na descrição para você poder também acessar e ler e poder adquirir esse tipo de informação também a respeito do assunto.
Essa é das histórias que a gente não gostaria de contar, mas a gente encerra esse episódio desejando muita luz e amor para Mônica e desejando também, dando de alguma forma, um abraço bem forte na Joyce. Obrigado por você que esteve com a gente até aqui. Semana que vem tem mais histórias pra vir lavando louça. Um beijo grande e cuidem-se bem.
O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Thaís Cruz e a edição é da Bergamota Filmes. Eu sou a Liliane Rodrigues e sou uma apoiadora do Terapia na Aurela.